Falamos ontem sobre as rezas da manhã de Rosh Hashanah. Vamos falar um pouco sobre o Shofar. Falta falar sobre a reza da tarde, sobre o segundo dia. Bom, o Shofar, a mitzvah do Shofar, a mitzvah da Torah. Ouvir Shofar em Rosh Hashanah. No caso, este ano, o primeiro dia é Shabbat, e no Shabbat não se toca Shofar. Então nós temos a mitzvah de Shofar apenas no segundo dia de Rosh Hashanah. De qualquer forma, como que funciona então para quem vai conseguir rezar na sinagoga? Tem lá os trechos no Sidur que se fala antes dos toques do Shofar. Parte é falado versículo por versículo, Hazan fala e todo mundo repete. E aí vem a Brachá, que se faz a Brachá de Lishmoa Kol Shofar e a Brachá de Shehecheyano. Duas Brachot, nós temos que responder Amém. Nas duas Brachot não se fala Baruch Hu Baruch Shemo. E em seguida, aquele que está tocando o Shofar vai tocar 30 toques de uma vez, que são a mitzvah da Torá de ouvir nesse dia, os 30 toques. Depois disso, vai ter mais toques ao longo da reza. E por isso, a partir do momento que nós ouvimos a brachá do Shofar, até terminar de ouvir todos os 100 toques que tem que se ouvir na reza, quando se reza com minyan, não se faz interrupção. Então não se pode conversar, não se pode se dispersar, tem que ficar concentrado nas preces. Quando nós ouvimos os toques do Shofar, existe uma diferença entre os primeiros toques e os demais. Nos primeiros toques, não é obrigado ficar de pé, mas os Ashkenazim costumam ficar de pé. Nos toques que estão no meio da Amidá, mesmo na repetição da Amidá, precisa-se ficar de pé. Mesmo quem não está rezando agora. Só o Hazan está rezando, mesmo assim tem que ficar de pé. E aí nós temos vários costumes, como que se toca esses toques da Amidá. Todo mundo toca os toques na repetição da Amidá. Isso todo mundo faz. Existe só uma diferença de costumes. Como que se toca? O que se toca em cada vez? Se toca no fim das brachot. Então são três brachot principais da Amidá. Se toca três vezes. Então tem vários costumes. Isso depende da comunidade. Como que se faz esses toques? E tem aqueles que costumam também tocar o Shofar na Amidá em voz baixa. Quando se toca na Amidá em voz baixa, tem que saber é o seguinte. Se você chegou no ponto que está escrito lá, aqui se toca o Shofar, você para e espera chegar, tocar o Shofar e você prossegue. Se você ainda não chegou lá e bate na mesa indicando que vai se tocar o Shofar, você para onde quer que você está, onde quer que você esteja, você ouve os toques, depois que terminar os toques, você volta para onde você parou, continua onde você parou a reza e segue. Tem isso que se faz com os toques. Depois tem os toques no Kadish. E depois se completa os toques no fim da reza. Então quem não toca na Amidá em voz baixa vai tocar os toques que falta para completar no fim da reza. Depois que termina a reza, tem vários costumes do que se toca de novo. Tem aqueles que tocam uma truá, tem aqueles que tocam uma tkiá, tem aqueles que tocam mais 30 toques. Tem vários costumes do que se toca no fim da reza, mas tem ainda esse costume, conforme dizem nossos mestres cabalistas, para confundir o Satã, se dá mais uma tocadinha de Shofar no fim de tudo. Isso é o básico sobre os toques do Shofar ao longo da reza. Como nós já falamos na semana passada, a pessoa que vai ouvir Shofar não na reza, que não pôde ir na sinagoga este ano principalmente, mas em qualquer ano isso vale, precisa se ouvir 30 toques quando se faz a brachá. Então a pessoa que vai te tocar esses 30 toques. E tem que ficar em silêncio, obviamente, ouvir de início ao fim. Agora, existe uma série de regras como se toca o Shofar. E a pessoa que toca deve saber essas regras. E a pessoa que indica quais são os toques que vão ser tocados agora, que é chamado Makri, na maioria das comunidades, ele fala. Fala tekiá, e a pessoa toca tu, ele fala teruá, tu, 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 e assim por diante. Ambos precisam saber quais são as leis dos toques do Shofar, caso haja algum engano no meio dos toques. Às vezes acontece, o som não sai direito, quebrou no meio, ele tocou o que não era para ter tocado agora, sem querer se confundiu. Existem regras do que deve ser feito, como que ele corrige isso, ele tem que voltar do início da frase, ou se ele pode prosseguir a partir dali, existem todas as regras. E quem toca deve saber essas leis justamente para, caso haja alguma falha, ele poder consertar. Além de ter uma série de leis também do shofar em si. E o shofar precisa ser kasher, ele não pode ter furos, ele não pode ter do tipo de rachadura. Então precisa saber exatamente quais são as regras. Tem que ter um tamanho mínimo, não tem tamanho máximo, desde que dá para tocar. Então tudo isso é importante também saber. Quem tem shofar precisa saber essas regras, ou caso não saiba, deve consultar um rabino como proceder. Depois de tarde, nós temos a reza de Minchá. No caso, o primeiro dia é Shabbat, então a reza é com leitura da Torá, como todo Shabbat à tarde. E no segundo dia é Minchá de Yom Tov, quer dizer, obviamente, de Rosh Hashanah, é bem mais extensa do que Rosh Hashanah. No primeiro dia em Minchá, pelo fato de ser Shabbat, não tem Avinu Malkeinu, no segundo dia tem Avinu Malkeinu. Quando termina a reza de Minchá, nós temos Tashlich. Como o primeiro dia é Shabbat, então se costuma fazer no segundo dia. Tashlich não é obrigatório fazer em Rosh Hashanah. Se costuma fazer em Rosh Hashanah, mas pode fazer até Yom Kippur, até a véspera de Yom Kippur. Então quem não consegue fazer em Rosh Hashanah, pode fazer ao longo da semana. Tashlich, por que se faz Tashlich? Tashlich, nós vamos próximos da água, que a água representa chesed, bondade, e quando possível que tenha peixes, porque os peixes se reproduzem muito rápido, então sinal de bênção, e também os peixes estão sempre de olho aberto, representando e lembrando o fato de Deus estar o tempo todo de olho aberto em tudo aquilo que nós fazemos. Então, se vai lá e se pede misericórdia para Hashem. É só isso que nós fazemos. Também tem o conceito de lembrar de Akeidat Yitzhak mais uma vez, que quando Abraham foi levar o Yitzhak para Akeidá, para o altar, o Satan apareceu na frente e colocou água, um lagão, assim, um mar, para não permitir o Abraham continuar. E Abraham mesmo assim entrou dentro, e quando a água chegou no nariz, Abraham gritou para Deus e falou: me salva, a água está já chegando na minha alma. E aí Hashem falou para o Satan: pronto, você perdeu a batalha. E o Satan tirou as águas de lá. Então, para lembrar isso, mais uma vez, todo esse alto sacrifício de Abraham, Isaac e Jacob, nós também vamos próximos da água para rezar para Hashem. Segundo a Kabbalah, a pessoa tira as klipot, as cascas, tradução literal, e por isso que, segundo a Kabbalah, quando termina, se chacoalha as pontas do tzitzit para tirar como se fosse as klipot, as cascas que nós temos. E basicamente é isso. Agora falta falar sobre, se Deus quiser, a segunda noite e, de uma forma geral, sobre as refeições de Rosh Hashanah, etc., se Deus quiser, amanhã.